ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, pois é assim a fé que nós temos no Senhor. É a certeza que mesmo que não tenha acontecido, vai acontecer, porque a nossa confiança está guardada e depositada no Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque há o poder do Senhor em nós. Por isso, neste momento, nós pedimos que o Senhor se apodere de cada um de nós, em especial a minha vida, para que o Teu Espírito Santo tome a minha vida, para poder compartilhar palavras de vida eterna, e que o Senhor aqui semeie a boa semente que vem do Teu reino e produz os frutos que o Senhor separou para cada um de nós. Que cada semente possa entrar no nosso coração e produzir os frutos conforme o Senhor determinou, em nome de Jesus. Aleluia! Pode se assentar, amém? Glória a Deus! Aleluia! Que bênção, que alegria! Dias de santificação. O momento que o Senhor nos concede de poder reforçar um dos atributos que mais atrai a presença de Deus para a tua vida. Pois sem santificação, ninguém verá Deus. Santificação é consagração, é entrega, renúncia, é busca, é comprometimento, é relacionamento, é intimidade. Isso atrai a presença de Deus. A santificação te atrai até, te leva até Deus. Amém? Pois sem santificação você não vai poder ver a Deus. E o tema da mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar: a santificação te atrai para Deus. A vida do cristão, ela deve ser edificada diariamente. Amém? A minha e a tua vida, ela vai depender de uma busca diária, de uma renúncia. Quando nós vamos à igreja, participamos de estudo, recebemos instrução e ensino, nos serve como orientações, como base, estrutura, princípios, mas o diferencial está na prática. Por isso que em Tiago 1,22, se eu não me engano, diz: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Esse é o diferencial da vida daqueles que têm um relacionamento com o Pai. Então, diariamente a nossa vida é edificada, e através das experiências com a presença de Deus e a renúncia de mortificar a carne diariamente, a gente começa a vivenciar o sobrenatural de Deus, chegando ao ponto de você conseguir fazer com que aquilo que é sobrenatural se torne natural para a tua vida. Amém? Que você vivencie essa graça do Pai. Quero te convidar a abrir em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diariamente nós somos confrontados em todos os momentos a ceder aos desejos da carne, amém? Dia após dia. Pois a natureza, a carne, ela é fraca, ela é caída. Pois como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu li um versículo hoje, uma versão desse versículo que dizia assim, estava escrito assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Amém? Estão tão distante que estão afastados do plano original que Deus tem para mim e para você. Amém? Então, afastados dessa glória, nós já vamos ler em 1 Pedro capítulo 5. Afastados da glória celestial, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos, princípios, valores, cultura e tudo aquilo que nos distancia de estar mais próximo de Deus, para encontrar uma plenitude, ser pleno na graça do Senhor. E não é fácil para ninguém, amém? A vida cristã é fácil. Amém? Ela não é fácil, e em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. E nós temos o próprio testemunho de Jesus. Quando você lê 3 anos e meio da sua caminhada, como foi a jornada. E eu não sei quanto tempo você está nessa caminhada de Cristo. Por isso que ele falou que nós faríamos obras maiores. A única diferença é o relacionamento que você tem com Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais a glória de Deus se manifesta na tua vida. E aí o milagre de Deus te alcança. Tudo bem até aqui? Amém. Então, vamos lá ler 1 Pedro capítulo 5. Entregue-lhes todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Amém? A gente precisa entender que dificuldade nós teremos constantemente. Próprio Jesus expressa, nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo diariamente. Sua vida precisa ser transformada, mas você precisa se alegrar. Você não pode desanimar. Não quer dizer que não vão vir dias difíceis, onde você vai estar esmorecido, entristecido, mas se coloque diante da presença de Deus, pois o Senhor tem cuidado de vós. E Deus deixa muito claro isso, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele fala, olha, você que está em pé, fique atento, para que não caia, amém? Vigie, porque a possibilidade de cair é só para quem está de pé, e as dificuldades existem para aqueles que tentam se permanecer de fé, em pé. Aqueles que tentam ter uma vida de consagração, de renúncia, de entrega. Pois não é fácil ter um relacionamento com Deus. Todo dia a gente tem milhões de coisas que nos distraem e nos impede de poder vivenciar o que Deus quer. Reforçando o que aconteceu hoje, que eu testemunhei com vocês na hora das crianças. Como foi tremendo aquilo. E aí eu vi aquele versículo claramente na minha mente, que diz que dos tais é o reino de Deus, que as crianças são do Senhor, já são do reino, não impeçais, e quem quiser entrar no reino celestial, que seja como as crianças vivem alegremente, são animadas, são felizes, são para frente. E quando precisa, ela tem a sensibilidade de reconhecer quem tem poder sobre todas as coisas. E é isso que Deus quer despertar na nossa vida hoje. A santificação é um dos atributos que vai te atrair à presença de Deus. Quanto mais santo e separado você tiver, você viver com essa santidade, mais a presença de Deus vai ser real na tua vida. Porque a santificação atrai a presença de Deus. Amém até aqui? Vamos continuar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E por que eu disse isso? Olha no versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Ele não especificamente direciona um alvo somente. Ele procura quem está vulnerável. Ele procura quem está fraco, ele procura quem está cambaleando, bem em pé, quase caindo. E aí tem a necessidade que o Senhor te levante. Se você está em pé, vigie para que não caia, mas que você também seja um porta-voz do Senhor, que você também possa ajudar outros. Amém? Nesses momentos difíceis, que eu tenho certeza que tem muitos irmãos que você gostaria que estivesse do seu lado hoje. A gente se alegra com os irmãos que vieram de longe. Amém? Que está presente. E eu tenho certeza que você hoje, estando na casa do Pai, você tem muitos motivos para poder agradecer ao Senhor por grande obra, maravilhosa graça e como o Senhor tem cuidado da tua vida e da tua casa. Continuando, versículo 9. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É só você ligar a TV. Quando a gente imagina que algo foi resolvido, quando a gente acredita que tudo está voltando ao normal. Amém? Eu lembro que na minha caminhada, logo no começo, eu vivenciava momentos e experiências maravilhosas. Depois de uma grande luta, vinha a bonança. Vinha algo que lhe refrigério. E na hora que eu estava desfrutando do refrigério, já vinha outra luta. Amém? É como se você passasse uma tempestade, isso te traz experiência, vivência, dependência, reconhecimento que quando você é fraco, então é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Deus sempre vai te alimentando, mesmo no meio das lutas e das dificuldades. Falar para você, não é pelo teu braço e não é pela tua força. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. E assim sempre foi, e não é diferente. E os mesmos sofrimentos que nós estamos passando, nos quatro cantos da terra, isso está acontecendo. Talvez em alguns lugares um pouco pior, amém? Mas tem muita vida, muitas vidas que Deus vai te levantar para você estar orando. E que assim seja, que o Senhor desperte a igreja, que o Senhor desperte cada um de nós, para que nós possamos ser esses intercessores. Como uma criança, não se importar, se for preciso orar, na onde eu estiver, eu vou orar. Amém? E que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Então quero te convidar, vamos ler mais um pouquinho, Hebreus capítulo 12. Então em todo momento e em cada período, sempre algo novo vai acontecer. Quer seja bom, quer seja ruim. Amém? Quero reforçar algo que é muito importante, que é a realidade que nós vivemos. Quando a gente acha que tudo está se normalizando, alguma coisa sempre acontece. Esteja em alerta. A santidade, ela vai ser sempre uma das formas de poder reverenciar e honrar o Deus da tua vida. Pois sem essa ninguém vai ver a Deus. Amém? Hebreus 12, versículo 11, diz assim. Olha que bênção. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Amém? Quem já passou por isso? Constantemente ser corrigido, ser disciplinado, ser exortado. Mas o Pai corrige ao Filho que ama e quem quer bem. E assim é nosso Pai, e assim é você, Pai, não se sinta culpado, não. É doloroso para você, talvez para o seu filho, mas lá na frente você vai ver a plenitude do Senhor. Está enraizando os princípios do reino, e assim também a gente possa aprender. Versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos, e procure ter uma vida santa, pois sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então a santidade traz a presença de Deus e gera paz com aqueles que estão à sua volta. Dificilmente alguém vai te confrontar, dificilmente você vai ter tantos problemas se você tem a plenitude de Deus sobre a tua vida. Porque aí a manifestação do fruto do Espírito, que são vários, começa a demonstrar o reino de Deus através da sua vida. Amém? Vamos lá para João, capítulo 17. A gente precisa ter uma certeza nessa jornada, nessa terra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você serve esse Senhor e ama esse Senhor, tudo vai cooperar a seu favor. Romanos 8, 28. Pois você faz parte de um plano original que Deus tem para cada um de nós. E enquanto você vai tendo esse relacionamento com Deus, você vai ser alcançado pelo Kairos de Deus. Imagine que a nossa vida, sempre tenho repetido isso, que a nossa vida está num plano físico, debaixo de um plano espiritual. Crendo as pessoas ou não nesse plano espiritual, tendo fé ou não, ele existe. Amém? É o reino celestial. E debaixo, entre o reino físico e o reino espiritual, existe um propósito de vida. E cada um de nós temos um propósito. Amém? Que você, em nome de Jesus, seja alcançado para viver o plano original de Deus, desde quando Ele te escolheu. João 17, 15, diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. 16, eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Em outras versões diz, santifica-o na tua verdade, na tua palavra. Amém? É assim que o Senhor quer nos santificar diariamente com a palavra. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Em outras versões diz que o próprio Senhor Jesus se santifica através dos nossos atos. Amém? A manifestação da glória e do reino de Deus através da nossa vida atrai a presença de Deus e a santificação. E aí você começa a ser mais parecido com o Senhor, vivenciando e tendo um relacionamento com o Pai. Amém? Glória a Deus? Então vamos para Salmo, vamos ler a palavra. Pois a palavra nos santifica. E é através dessa palavra que vai trazer entendimento e revelação. E aí a gente vai compreender o que o Pai tem para nós. Salmo capítulo 29. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, quando eu estava meditando nessa palavra e pedindo para que Deus pudesse trazer revelação ao meu coração, pois a gente vai falar sobre essas semanas de santificação, né? Dias de santificação, dias de entrega, renúncia, dias onde a gente tem a oportunidade de poder celebrar o Senhor, se consagrar, demonstrar gratidão e tudo. Eu comecei a pedir ao Pai: Senhor, por favor, me ajuda a compreender sobre a santificação. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, 1 e 2, que Ele tem olhos para nos ver, ouvidos para nos ouvir e mão para nos tocar. Mas o que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. Amém? E o que atrai a presença de Deus para a nossa vida é a santificação, é a consagração, é a busca. E quando eu meditava sobre isso, quem já brincou com ímã aqui? Ímã. Você já teve a curiosidade de quebrar um ímã ou ter dois ímãs diferentes? Amém? Se você colocar um ímã do lado onde ele atrai um do outro, amém? Você consegue sentir que eles vão ficar grudadinhos. E você já teve a curiosidade de fazer aquilo ao contrário? E não existe nada, você pode tentar fazer o que for, você não consegue juntar esses dois. E foi assim que Deus mostrou. A santificação atrai a presença de Deus em todo momento da tua vida. Porém, o pecado, a iniquidade, aquilo que não é o que Deus nos ensina, sempre vai distanciar você de Deus. Por mais que você queira, nunca vai conseguir atrair a presença de Deus. Porque o que é santo não se mistura com o que é profano. Amém? Tudo bem? Salmos 29, versículo 2. Honrem o Senhor pela glória do seu nome e adore o Senhor no esplendor da sua santidade. O que é santidade? Santidade, conforme a doutrina cristã, é a santificação. Essa santificação é um processo de tornar algo ou alguém santo, separado, kadosh, que possui santidade. A santidade se trata de uma separação, de uma renúncia daquilo que é considerado impuro, daquilo que é mau, daquilo que é profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração. Tudo o que não é bom é o que já existe no homem. Não existe nada de bom que venha do homem. Toda dádiva e dom perfeito, né, e bondade só vem de Deus. Então toda bondade que você tem são características que Deus já enraizou no teu coração. Então se na tua vida tem bondade, ela pode ter muito mais bondade ainda ser manifestada através da busca e de um relacionamento com Deus. Porque aí a manifestação da bondade de Deus através da sua vida começa a ser real para aqueles que estão à sua volta. Amém? Agora vamos para Romanos. Romanos 6, versículo 22. Minha pretensão não é ler toda a Bíblia, alguns versículos, algumas passagens, para que a gente consiga ter compreensão daquilo que o Pai quer mostrar para a gente. Qual a importância de a gente conseguir encontrar o bom tesouro, vender tudo. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que achamos que é importante, a gente abre mão daquilo para poder buscar. Romanos 6, 23 diz assim: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. É isso que Deus espera de mim e de você. Toda vez que você renuncia, toda vez que você entende que você está livre, afastado do pecado, você começa a entender que é escravo, uma característica de alguém que é dependente de um Senhor, que é absoluto, e você começa a fazer tudo aquilo que, através da santidade, te conduz a um resultado, que é a vida eterna. Eu lembro que o ano passado eu ministrei na semana de santificação, e o tema foi: a santificação é um princípio da eternidade. A santificação, ela precede a experiência de uma vida eterna. Porque quanto mais santo você está, quanto mais separado, as coisas não vão fazer mal a você, as coisas não vão influenciar a sua vida de forma negativa. Pelo contrário, você vai buscar as coisas do reino e a paz que excede todo o entendimento vai te trazer essa alegria. Amém? E aí, eu quero ler mais uma passagem, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. E a gente vai concluir, nós vamos adorar o Senhor. Quando busquei uma palavra do Pai, e Ele me deu esse tema, Ele disse que a santificação, ela por si só, já atrai a presença de Deus. E a santificação só ocorre se houver relacionamento. Quando temos relacionamento, renúncia, busca, quando nós conseguimos entender quem nós somos em Cristo Jesus, a graça de Deus envolve a nossa vida, nos trazendo paz e alegria. E a gente compreende que o melhor lugar que você deveria estar é na casa do Pai, como hoje, como amanhã e outros dias, e assim também dentro da sua casa, atraindo a presença de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Amém? Eu não sei você, mas há muitos anos, talvez não lembre, mas mais de 23 anos atrás, infelizmente, nesse mesmo período, nesses dias próximos, infelizmente isso vai acontecer, né? Possivelmente muitos de nós se encontravam nessa situação, buscando a vontade da carne e não a vontade do Espírito. E hoje é um momento de alegria, isso já é um momento de muita festa e gratidão de você estar na casa do Pai. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Podemos dizer com certeza e com consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dada por Deus, dependendo da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, especialmente em relação a você. Amém? E aí eu quero concluir no livro de Mateus, capítulo 13. E a gente vai concluir essa mensagem. Então, em cada momento, capítulo 13 de Mateus, em cada momento que estamos diante do poder da palavra, temos uma grande oportunidade de ser mais parecido com Deus. O que realmente é importante para você, sempre terá um preço para conquistar. Amém? Nada é sem valor. Não é porque não te custou nada que a salvação, por mais que ela tenha sido de graça, que não houve um valor a ser pago. E esse valor foi o sangue de Jesus, que alcançou a tua vida e a minha vida. E tudo o que eu li foi a introdução e eu já vou para a conclusão. Normalmente não ministro pouco tempo, mas Deus foi muito sucinto comigo quando Ele pediu para que eu compartilhasse aquilo que era para que Ele pudesse trazer graça no nosso coração. E Ele foi bem específico em mostrar para cada um de nós que a santificação é algo pessoal, é um relacionamento entre você e seu Criador, entre você e seu Pai. Muitas vezes você pode tentar demonstrar santificação para quem está do seu lado, para quem convive com você, dentro da igreja, dentro do ministério. Mas só o Senhor sabe quem são os santos, só o Senhor sabe quem estão separados, só o Senhor. E aí como nós oramos e louvamos o Senhor, não é porque você não está vendo que Ele não existe, não é porque você não está sentindo que Ele não está fazendo. Eu quero te dizer, o nosso Deus é real e Ele é vivo. E que Ele aqueça o teu coração e que esses esfriamentos que há de vir sobre muitos não alcance a tua vida, mas que o fogo do Espírito Santo tome a tua vida. Que o Senhor encha a tua vida de graça e de amor, e que você possa sentir e vivenciar uma experiência como nunca antes, e que assim seja na tua vida. Que toda vez que você vir à casa do Pai, você não precisa sentir algo, ou sentir alguma coisa para achar que se é Deus que está falando ou não, porque Deus, quando Ele quer ministrar, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Deus tem poder de transformar a tua vida hoje. Você tem a oportunidade de celebrar o Senhor e ter graça do Pai, de saber que o Senhor te deu a oportunidade de vir na casa do Pai, para poder ser cheio do Espírito Santo. Por isso é renúncia, não é o que você ouve, é o que você recebe, como você faz com aquilo que você recebeu. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 41. E aí vem a parte que o Pai mais mexeu o meu coração. Essa semana, infelizmente, algo tem acontecido no mundo que tem nada mais, nada menos se cumprindo a palavra do Pai. E Deus disse: há rumores de guerra, há guerra, mas ainda não é o fim. E o que Deus quer falar para mim e para você? Filho, se você acha que algo terminou, na minha mão nada eu dou como terminado ou fim. Eu sou o Senhor do recomeço, eu sou o Senhor que faço nova todas as coisas, eu sou o Senhor da tua vida. Se você colocar na minha mão, você não consegue imaginar e não tem fé para conseguir entender a dimensão e aonde eu posso agir. Deus tem poder de fazer o impossível. Que o Senhor alimente a tua fé dessa forma. Que a tua fé e a minha fé não sejam mais tímida, que nós possamos ser mais ousados e cheios da presença de Deus, que nós possamos buscar o Senhor com alegria, que nós não venhamos nos depender de louvores bonitos ou de palavras bem ministradas ou não, mas que o nosso joelho diante do altar do Senhor possa celebrar e atrair a presença de Deus. Se cada um de nós formos uma brasa viva, a gente não consegue imaginar o que Deus pode fazer e o que Ele pode incendiar. Que o Senhor incendeie o teu coração. Que a paixão de Cristo volte a crescer no teu coração. Que você consiga novamente sentir a presença de Deus como nunca antes. Enquanto eu lia, enquanto eu meditava, Deus me fez lembrar quando eu assisti, só consegui assistir uma vez, chamada Paixão de Cristo. Quem assistiu esse filme, creio que é a grande maioria. Eu cheguei no cinema e começou já Jesus ali. Eu acho que só teve duas vezes que eu segurei tão forte numa cadeira. Eu fiquei sentado naquela cadeira em estado de choque. E eu chorava, e eu soluçava, e eu não conseguia encontrar palavras para poder agradecer. Através de um filme onde alguém tentou representar algo que não tem como representar. Porque aquilo que Jesus viveu, não existe ninguém na terra que consegue demonstrar o que Jesus fez. Mas tudo que Ele passou, Ele pensava em mim, Ele pensava em você. Ele pensava naquele que não está aqui hoje, mas que vai usar a tua vida para estar amanhã aqui. Por isso, se você se santificar hoje, amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Que o Senhor te levante hoje como boca do Senhor para levar as boas novas. Que o Senhor te dê ousadia para amanhã você convidar aquele que você acha que não vai vir. E você vai ver as maravilhas do Senhor através da tua vida. Em nome de Jesus. Versículo 41, então vamos ler. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos os que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Toda vez que você lê uma mensagem onde o Senhor diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor te desperte hoje. Quero chamar o ministério de louvor. Que o Senhor te levante hoje. Que o Senhor encontre aqui, talvez aos nossos olhos, poucos irmãos. Mas você não sabe o poder que existe do Senhor através da sua vida. Você não consegue imaginar onde o Senhor pode te levar, onde o Senhor pode alcançar vidas através da sua vida. Que o Senhor te levante hoje, que você possa ser hoje, em nome de Jesus, líder de mil, Que o Senhor se levante assim. Vamos continuar lendo enquanto eles chegam. Amém? Isso é muito sério, essa passagem, que diz respeito à nossa conduta na terra. E inicia a busca do reino e um preço a ser pago sobre esse reino. Versículo 44, olha só. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seu entusiasmo, em sua alegria e motivação, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que ele tinha e com o dinheiro da venda ele comprou aquele campo. A santificação é da mesma forma. Quando você desfruta de uma experiência, de algo tão precioso que é a graça de Deus, você vende tudo o que você achava que era de valor, porque o dia que você encontrou valor e verdade em Cristo, que transformou a tua vida, você vai ver que não existe nenhum tesouro maior do que a própria presença de Deus na tua vida. Continuando, outro exemplo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava uma pérola da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda, ele comprou a tal pérola. Que o Senhor se revele a você. Que o Senhor mostre para você aquilo que é pérola, aquilo que é valor, aquilo que você encontre, algo que te surpreenda diariamente. Porque existem algumas coisas que nos trazem alegria, mas existe uma que se renova a cada manhã, que são as misericórdias do Senhor. E quando você encontra a plenitude, e quando ele fala sobre ser perfeito andando na presença de Deus, é uma perfeição de plenitude, é você conseguir sentir Deus em todas as coisas, é você conseguir sentir Deus enquanto você toma banho, enquanto você escova os dentes, enquanto você almoça, enquanto você está com seus filhos, enquanto você está andando de bicicleta, enquanto você joga bola. A presença de Deus é real, a presença de Deus é viva, a presença de Deus é mais real do que a sua própria vida. Assim eu creio. Vende tudo que você acha que é bom e tem valor, e compra uma só. Por isso que ele disse, Jesus falou em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão te ser acrescentadas. Filho, busca a minha justiça. Se santifique-se. Sabe, se cada um de nós tiver a oportunidade, vai lá no fundinho, está aí uma plaquinha lindinha, escrito assim, santifique-se. Tira uma foto. Ou você, junto com a sua família. Muda a sua capa de perfil do Facebook e do Instagram. Não é para você mostrar para alguém. É que toda vez que você abrir seu celular, você vai ver a fotinha do seu celular. E Deus vai falar para você, filho, santifique-se. E você vai me ver cada momento que você se santificar. Cada momento que você me buscar, você vai sentir algo que você nunca sentiu. Não crie limites para aquele que não tem limite. Não coloque limites em Deus. Deus é infinito. Se você acha que você já teve experiência com Deus, eu quero te falar, existe algo mais profundo que Deus pode fazer na tua vida. E com a santificação você vai ver isso. Porque a santificação te gera relacionamento. Relacionamento te leva a ter intimidade. Quando você tem intimidade, os mistérios de Deus começam a ser revelados à tua vida. E aí você começa a olhar para todas as coisas e você fala assim, realmente eu não sou dessa terra. Eu não sou desse reino. Eu pareço ser louco, mas eu não sou louco não. Porque a minha loucura é a vontade que eu tenho de estar na presença de Deus e não abro mão disso. Sabe, é pedir para que alguém segure os seus pés, para que você não fique totalmente no reino espiritual somente. Mas que você consiga ter essa equidade, esse equilíbrio. Mas que o Espírito Santo se apodere da tua vida. Fique em pé, por gentileza. Eixe, canta lá, vai. 47. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todos os tipos. Quando a rede está cheia, os pescadores arrastaram até a praia sentaram-se e juntaram os peixes bons em um cesto e jogaram fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Essa está a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Essa está a diferença daqueles que buscam ter uma vida de santidade e aqueles que não têm. Porque é algo pessoal, é algo individual, é algo entre você e seu Deus. Deus quer se relacionar, Deus quer ter algo novo com a tua vida. Permita-se. Dê liberdade para o Espírito. Pois o Senhor é Espírito e onde Ele está, Ele tem liberdade que Ele possa agir em nosso meio hoje. E Ele continua dizendo, e os lançarão na fornalha ardente, os perversos, onde haverá choro e ranger de dentes. 51. Vocês entendem todas essas coisas? Vocês entendem todas essas coisas? Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não sei qual louvor vai tocar. Eu não sei qual letra vai ser ministrada. Mas eu peço que a presença de Deus se envolva na tua vida. Como o dia que você teve a melhor experiência com Deus na tua vida hoje. Que você atrai a presença de Deus. Não porque você está santo, mas porque você pode ser um pecador lutando para ser santo. Para que você saia daqui santificado e justificado pela graça de Deus. E que você possa sair cheio da presença de Deus e as pessoas possam falar. Eis aí alguém que tem algo diferente. Tem uma luz, tem algo que está brilhando nessa vida. Você vai chegar entre seus amigos e as pessoas vão falar, nossa, aconteceu alguma coisa, tem um cheiro diferente aqui. E elas vão te perguntar, o que que é isso? Você vai falar, é o bom perfume de Cristo. Rechebalabalabachê.